Salve, meus queridos ouvintes aqui da Web Rádio Audioativo, tudo certo com vocês? Eu sou o Carlos Azevedo, tô aqui para comandar mais uma vez, depois de uma semana de ato, pontapé de sábado, isso mesmo, você que tá aí. Ontem, sexta-feira, sextou com responsabilidade, hoje tá sim, mais ou menos aquela ressaquinha, aquela dorzinha de cabeça, quer saber tudo do seu time? Aqui é o lugar certo, mas como sempre, não estou sozinho, está de volta o trio que o Brasil ama e respeita. Vou começar chamando ele, o amado, o que mais ama a CBF no Brasil, José Mário. Fala, Zé.
Graças a Deus estamos de volta. Essa semana não temos muita coisa para falar da CBF, mas em contrapartida temos para falar muito dos times cariocas. Ah, bom dia, Carlos. Bom dia, Nogueira. E ao ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos logo, que tem muita coisa para falar.
É isso aí, Zé. Mas tá aqui com a gente também ele, o queridinho dos ouvintes, João Vitor Nogueira. Nogueira, satisfação sempre, meu querido.
É isso aí, meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido, hein? Fala, Zé, fala, Carlos. Duas semanas fora do pontapé, mas já tô de volta para aquela resenha que só a gente sabe fazer. Vambora.
É isso aí, é o trio da resenha louca. Mas antes de a gente começar a fazer o trabalho aqui da rádio, @audioativo.eco, segue a gente lá, uma história em música do rock dos anos 50, maravilhoso, vai lá, que é um programa assim sensacional. Segue a gente também no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais que a gente tá, tá bom? Então vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo venceu o Juventude e, graças a Deus, saiu. Meu Deus, depois de 83 cobranças, depois de 235 jogos, depois de 1.221 dias do gol de falta do Diego, Andrés Pereira fez um gol de falta, graças a Deus, eu não aguentava mais. Toda a transmissão era a mesma coisa. O Flamengo não faz gol de falta desde junho de 2018. Graças a Deus saiu a zica, um golaço do Andrés Pereira. O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, avassalador. Destaque para o próprio Andrés Pereira, para o Michael, o Pedro. O Kennedy também fez uma boa partida. E no final do jogo, assim, o Pedro sentiu um desconforto, mas aparentemente nada muito grave, ele deve estar relacionado para o próximo jogo. Mas é, eu achei, assim, no primeiro tempo de gala do Flamengo, o segundo tempo foi mais para manter o resultado. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também é que a data FIFA acabou sendo ok pro Flamengo, né? Não perdeu e fez o mesmo número de pontos do líder Galo. Quero saber de você do jogo e queria que você falasse também um pouco sobre essa data FIFA que não foi tão ruim pro Flamengo assim.
É, Carlos, eu acho que você foi excelente na sua análise. Eu acho que, falando primeiro do jogo, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom. O Renato Gaúcho até falou um primeiro tempo de gala. O Renato, basicamente, ele fez o que o torcedor do Flamengo quer que o Flamengo faça, né? Basicamente, ele fez o Flamengo jogar da maneira que o Flamengo tem que jogar. Ou seja, pressionando no campo do adversário, buscando sempre o gol. E foi um primeiro tempo muito bom. Só que no segundo tempo, como você já adiantou, teve uma queda de ritmo, até natural, por conta da sequência de jogos do Flamengo. O time tem muitos desfalques, a maioria dos jogadores que entraram em campo contra o Fortaleza entraram em campo agora contra o Juventude. Então, via de um desgaste natural, viagem, lesão, etc. E também pelas substituições. Os jogadores que entraram tinham um nível técnico muito abaixo dos titulares. Titulares que já são reservas do Flamengo. O Flamengo terminou o jogo com o Vitor Gabriel e o Rodinei no ataque. Então, acho que isso diz muito sobre o porquê o nível técnico caiu no segundo tempo. O Flamengo matou o jogo no primeiro tempo e só administrou no segundo. Basicamente foi isso. Você já adiantou que o Michael foi bem, diferente da partida contra o Fortaleza, que na minha opinião ele foi muito mal. Mas é algo inacreditável o que acontece com o Flamengo de Renato Gaúcho. Michael vinha fazendo uma partida péssima, errando quase tudo que tentava, e do nada emplacou dois gols. Você também falou do Pedro, foi muito bem. Realmente essa data FIFA, a convocação do Gabriel, essa sequência que ele ganhou agora nessa data FIFA, ajudou muito o Pedro, que não vinha bem desde as Olimpíadas, não era aquele Pedro que a gente conheceu em 2020, quando o Gabriel também teve aquela perda de sequência de jogos. Então o Pedro, mais uma vez, apresentou diversos recursos. O passe que ele deu para o Kennedy no primeiro gol foi um espetáculo. O pivô também do Pedro, sem dúvidas, um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Você também falou do Kennedy, que ainda tá sem ritmo. O jornalista Vene Casagrande até falou que ele tá tentando ganhar massa muscular. O pessoal fala que ele tá acima do peso. E não, pelo contrário, ele tá abaixo do peso, tentando ganhar massa muscular. É, fez um bom primeiro tempo. Era até uma dúvida do Renato, se ele começava ou não com o Kennedy, por conta do físico dele. Fez um bom primeiro tempo. É, mostrou o repertório no drible, também no gol que ele acabou fazendo. Deu um lindo corte no Rafael Foster, se não me engano, que tava na zaga. E o Andrés, a gente vai falar daqui a pouco, tem uma pauta só para o Andrés. E eu colocaria mais um destaque. Eu acho que o Thiago Maia, que não jogou bem contra o Red Bull, ele recuperou, jogou bem contra o Fortaleza e contra o Juventude ele jogou muito bem. Eu acho que o Thiago Maia finalmente está voltando aquele ritmo que ele tinha antes daquela lesão no joelho. Ele ficou quase 6 meses parado, aí voltou, aí teve outra lesão agora. E agora sim está recuperando o ritmo, então acho que o Thiago Maia é mais um excelente reforço que o Flamengo ganha ali para o meio campo. E sobre a questão da data FIFA, o Flamengo manteve os 11 pontos de distância para o Galo. Eu acho que os próximos jogos serão essenciais para determinar essa briga pelo título. O Flamengo enfrenta o Cuiabá e o Galo, se não me engano, enfrenta o Atlético Goianiense. Eu acho que se tiver que diminuir uma pontuação agora no domingo, é mais provável que diminua para o Flamengo do que o Galo aumente. Porque o adversário que o Flamengo enfrenta em casa, teoricamente, é muito mais fácil do que o Galo vai ter que enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. Por mais que sejam dois adversários, no caso Cuiabá e Atlético Goianiense, sejam times muito parecidos tecnicamente, estão próximos ali na tabela, eu acho que pro Galo vai ser mais difícil enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia do que o Flamengo receber o Cuiabá.
E é, o Zé disse também da pauta sobre o Andrés, é porque quando ele chegou, o Gerson tinha acabado de sair, né? E todo mundo falava, nossa, vai ser muito difícil substituir o Gerson, que o Gerson é um jogador excepcional, e realmente é. O Gerson é um baita jogador, um baita volante, ele é fora de série. Mas aí chegou o Andrés e, cara, tá substituindo muito bem o Gerson. E eu falo aqui que ele é até melhor que o Gerson em algumas coisas, como finalização, como bater de fora da área. Era muito difícil a gente ver o Gerson chutar de fora da área. Mas ele também tava sempre ali. O Andrés não. Quando ele tem oportunidade, ele bate. São coisas diferentes. Mas aí, um recorte dos 11 primeiros jogos do Gerson e do Andrés é o seguinte. O Gerson, nos 11 primeiros jogos, tinha um gol e uma assistência. O Andrés, nos 11 primeiros jogos, tem 3 gols, 2 assistências e 656.230 bolas na trave. É muito difícil a gente comparar o Gerson com o Andrés, porque o Gerson é ídolo da torcida, do Libertadores e tudo mais. Mas, assim, a nível de manter o bom futebol do time, eu acho que o Andrés está conseguindo, né, Zé?
Eu acho que essa comparação é um pouco complicada, até porque são jogadores de características muito diferentes, né? O Andrés começou a carreira como um meio atacante, o exímio camisa 10, jogando um pouco mais à frente. O Gerson também, mas acabou recuando, chegou no Flamengo como um segundo volante, que o pessoal gosta de falar. Eu prefiro destacar que ambos são meio-campistas, mas com características diferentes. O Andrés Pereira, até para o estilo de jogo do Renato, eu acho que se encaixaria mais do que o Gerson. Se encaixa mais do que o Gerson se encaixaria. O Gerson é um jogador que cadencia mais o jogo, tem melhor jogo de corpo e tal. Mas o Andrés Pereira, eu acho que ele é mais dinâmico, ele oferece mais dinamicidade ao jogo. Ele dá mais fluidez à saída de bola do Flamengo, tanto quando ele joga com meio campo, quando ele joga com meio atacante, como foi o caso agora nessas 3 partidas da data FIFA. O Andrés Pereira é um jogador de finalização, tem uma qualidade na finalização absurda, muito acima do futebol brasileiro, é aquilo que a gente vinha falando, né? O Andrés Pereira, se viesse pro Flamengo, como a gente falou quando surgiu o rumor, se ele viesse, iria sobrar no futebol brasileiro. E, de fato, tá sobrando. Como o Gerson, quando veio, sobrou. Eu acho que isso fala muito também do nosso futebol, né? Como o nível do nosso futebol está muito abaixo do europeu. E o Andrés Pereira, eu acho que ele tá escancarando ainda mais essa diferença, porque ele veio Ele veio da Premier League. E tem um ranking muito interessante que fala de todas as ligas do mundo, a Premier League é o primeiro que exige mais taticamente, mais fisicamente e outras características. Se eu não me engano, o futebol brasileiro aparece, o Campeonato Brasileiro em si, aparece na 28ª posição. Então o Andrés Pereira, que foi formado no PSV da Bélgica, chegou jovem no Manchester United, que por mais que não vinha fazendo boas campanhas na Premier League, é um gigante inglês. Então, isso, sem dúvida alguma, acabou influenciando muito na formação do Andrés Pereira como jogador. É um jogador muito inteligente, taticamente, e com muitas qualidades boas de finalização, de oferecer dinamicidade ao jogo. Então, acho que, no final das contas, hoje, o Andrés, o Gerson sente mais falta do Flamengo do que o Flamengo sente mais saudade do Gerson. Eu acho que a definição é essa. E o Gerson, inclusive, a venda dele foi, falando agora da questão financeira, a venda do Gerson possibilitou que o Flamengo trouxesse o Andrés Pereira e o Kennedy e o Davi Luiz. Ou seja, hoje a torcida do Flamengo não tem por que sentir falta do Gerson, na minha opinião. Óbvio que é um jogador importante, é um ídolo da torcida, sem dúvida, mas hoje o Gerson tem mais motivo para sentir saudade do Maracanã do que o Maracanã tem mais motivos para sentir saudade do Gerson.
Concordo com vocês. O Flamengo, como o Zé também já adiantou, vai enfrentar o Cuiabá no domingo às 8h30 da noite no Maracanã. Flamengo, segundo colocado, 45 pontos, com aqueles dois jogos a menos, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas deve acontecer em breve, contra o líder Atlético, e vai ter jogo contra o líder Atlético também, e o Cuiabá é o nono colocado, com 34 pontos. Cuiabá é um time que, antes de começar o campeonato, todo mundo achava que ia brigar para não cair, mas está brigando por uma vaguinha ali na Libertadores. Ô Nogueira, acredito que dê pro Flamengo ganhar em casa contra o Cuiabá, né?
Exatamente, é um comentário que acho que surgiu no início do ano com todo mundo, né? A gente achou que o Cuiabá ia fazer um campeonato mesmo para segurar as pontas e não cair novamente. Mas vem fazendo um bom campeonato, venceu na quinta-feira o Sport por 1-0. E aí disputando a vaga na Libertadores, que vai ser uma Libertadores historicamente mais fácil aí, o possível G9. Mas enfrenta o poderoso Flamengo do outro lado, né? Tá caçando o Atlético Mineiro, tá caçando o Galo e tentando o título do Brasileirão. E aí, como você já adiantou, né, no Maracanã, com torcida, com time titular voltando, é 3-0 e fora o baile.
É, se o Nogueira falou, quem foi pra discordar? Acho que o Flamengo, obviamente, é favorito contra o Cuiabá. Apesar do Cuiabá ter tomado, na minha opinião, a melhor decisão do campeonato inteiro, foi demitir o Alberto Valentim na primeira rodada. Eu acho que ali o time, a diretoria do Cuiabá, o pessoal fala, né? Tem várias fofocas no meio, mas enfim, a diretoria, acho que ali naquela derrota na estreia do Cuiabá, acabou fazendo bem em demitir o Alberto Valentim, seja por motivo esportivo ou qualquer seja outro motivo. Mas enfim, acho que o Flamengo é favorito. Acho que o Flamengo, só pra não falar 3-0, vou falar 3-1.
É isso aí, eu acho que eu vou ficar com 3 de vocês também, vou botar 3-0 também, vai. 3-0, fora o baile, nem o Nogueira falou. Mas agora chega de falar do Flamengo, vamos falar do Botafogo. Botafogo empatou, né, na terça-feira contra o Cruzeiro. O Botafogo empatou com o Cruzeiro, gente, inacreditável. Mas aquilo assim, aquela história, não foi um empate ruim, não. Foi um empate bom, porque o Botafogo não jogou bem. Outra partida que a gente fala que o Botafogo não jogou bem. Cruzeiro pressionou o Botafogo o jogo inteiro. Verdade que depois, ali no início do segundo tempo, o Botafogo deu uma melhorada. Né, assim, os 15, 20 primeiros minutos do segundo tempo, mas depois caiu de rendimento. Mas o meu destaque positivo aqui do time do Botafogo vai pro goleiro Diego Loureiro, que fez muito boas defesas, que garantiu um empate pro Botafogo. Nogueira, o que você achou do jogo? A gente dizia que o Botafogo começou o segundo turno muito bem, a gente já tá indo pro final, perto da final do campeonato, não conseguiu manter aquele nível de futebol avassalador que teve início no segundo turno, mas tá lá, na segunda posição, arrancando pontinhos, mesmo não jogando bem, e tá ali. Mas caiu de rendimento o Botafogo.
É, o Botafogo tem que agradecer aos deuses do futebol pelo placar e pelo ponto conquistado nessa partida de terça-feira. Porque, na minha opinião, foi completamente injusto. É, o Cruzeiro foi muito superior. O Botafogo teve o privilégio de assistir o jogo dentro de campo, sem fazer nada. O primeiro tempo pro torcedor botafoguense foi desesperador. Em 5 minutos o Cruzeiro já tinha chegado ali em perigo duas vezes, no mínimo duas vezes, e dominou o jogo por completo. O Botafogo nem sequer chegou a finalizar no primeiro tempo, enquanto o Cruzeiro terminou com 11 finalizações, mas sem sucesso. E o grande comentário que quero falar é que não dá pro Botafogo depender totalmente do Chay em todos os jogos. Precisa ter um escape quando ele estiver bem marcado, como ele foi bem marcado nessa última partida. Tinha sempre dois marcadores em cima dele. O segundo tempo foi da mesma forma, foi uma pressão absoluta do Cruzeiro. O Botafogo até jogou um pouco melhor, mas não mudou, não conseguiu arrancar um gol, um perigo. Deu um perigo, na verdade, ali pro Fábio, que fez uma defesa bonita, mas o jogo ficou mais ou menos por aí mesmo. Dependendo das equipes, como o Carlos falou, empatar fora de casa não é ruim. É um ponto conquistado, é um ponto que vai somar, que vai valer a pena. Mas quando a partida termina com 20 finalizações pro Cruzeiro e 2 pro Botafogo, é porque o resultado do empate, né, do um ponto conquistado, foi muito melhor do que poderia ter sido. O Botafogo, ele precisa abrir o olho, vem dando mole nas últimas partidas, teve uma arrancada no final do primeiro turno, início do segundo turno, excelente, quase certo aí o acesso, né? Mas está dando mole nas últimas partidas, perdendo, empatando, e a hora de voltar a vencer, a hora do Botafogo voltar a ficar embalado. Eu acredito que o título da Série B é uma realidade hoje, está só com 2 pontos a menos que o líder Coritiba. Tudo bem que tá com um jogo a menos, vai jogar com o Vasco, mas não pode continuar desperdiçando esses pontos que podem e certamente vão fazer falta no final.
Pois é, o Nogueira falou sobre ter uma alternativa quando o Chay tiver bem marcado, e essa alternativa, no meu ver, é o Rafael Navarro, né? Que está, por enquanto, perto de deixar o Botafogo. O jogador, que tem contrato até dezembro de 2021, conversou com o Botafogo, não se acertaram sobre uma renovação, e tem time da MLS e o Internacional querendo o jogador, que quer ir para a Europa. E assim, o cara é o líder de assistência da Série B com 8 e o artilheiro do time na Série B com 10 gols. Eu acredito, o Zé, começando por você, depois o Nogueira pode falar também, que vai ser uma perda muito grande para o time do Botafogo, né?
Ah, sem dúvida alguma. E o Rafael Navarro, que nas últimas horas está sendo especulado até no São Paulo, que seria um pedido do novo técnico tricolor, Rogério Ceni. Carlos, eu acho interessante que você trouxe os números dele, que ele é artilheiro do Botafogo na Série B com 10 gols e líder de assistência da Série B com 8 assistências. Ou seja, o Rafael Navarro é um dos destaques do time ao lado do Chay, pode ser até, e como o Nogueira também falou, pode ser até alternativa para, caso o Chay esteja tendo uma partida ruim ou caso o Chay esteja desfalque da equipe. E eu fui dar uma olhada nos comentários de torcedores de outros times, do São Paulo, do Inter, no Twitter, e a maioria perguntando quem é Rafael Navarro, ele é bom, ele é ruim, mostrando total desconhecimento do jogador. Eu acho que isso é muito lamentável, sabe, para a fase que o Botafogo vive. Isso é um reflexo da fase que o Botafogo vive por estar na Série B. Eu acho que perde muita visibilidade, eu acho isso triste, sabe, pro futebol carioca. Rafael Navarro, que sem dúvida é um dos destaques do time, só que essa é a realidade. O torcedor de time rival do Botafogo e do Vasco também, clube, tá na Série B, acaba não tendo o destaque que merece, sabe? Os torcedores acabam conhecendo mais o Chay, talvez por causa do meme, né, da música que viralizou no Twitter. Então acho que, antes de falar da negociação, eu queria trazer isso, que eu acho realmente lamentável, sabe, essa situação. Enfim, falando do desfalque, eu acho que o Rafael Navarro, sem dúvida, o Botafogo perde muito com essa saída. O time que já não pode gastar muito em contratações vai acabar perdendo um jogador da base, que acaba sendo a solução do Botafogo, né? O Botafogo tem se destacado muito nessa temporada por conta dos jogadores da base, e acaba perdendo um dos destaques, se não o destaque do time, o artilheiro e líder de assistências do time. Então, é isso. É triste por dois razões essa saída do Rafael Navarro, pelo desconhecimento dos torcedores rivais e também pelo desfalque iminente que vai ser a sua saída do Botafogo.
E quem perde mais nessa história é o Botafogo, né? Rafael Navarro é um dos destaques desse ano, dessa temporada. Ano passado não fez um bom campeonato brasileiro, mas realmente parece que não vai ficar para o próximo ano. E a informação que a gente também tem é que o Inter está interessado no atacante, já que o Guerreiro saiu. E o Yuri Alberto, ao que tudo indica, vai para a Europa na próxima temporada. Mas não é só do futebol brasileiro que tem sondagens, não. A Europa também. A Anderlecht da Bélgica está de olho no Navarro. Para ele está sendo bom, está jogando a Série B, tem grandes times de olho nele. Mas para o Botafogo seria ruim por perder um dos principais jogadores junto ao Chay. Mas financeiramente pode ser que o Botafogo, essa história também possa ser positiva. Tem muita bola ainda para rolar até o final do ano, mas a certeza é que se o jogador sair, vai fazer falta.
É isso aí, eu também acredito que se sair vai ser uma perda muito grande pro Botafogo. E o Botafogo não joga nessa semana, né? Esse fim de semana. Só vai jogar na quarta-feira, às 8h30, lá no Nilton Santos, contra o Brusque. O Brusque tá mal das pernas, mas consegue tirar uns pontinhos de grande ali, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento ali da Série B. Eu vou pedir, como é um jogo na quarta-feira, eu vou pedir só um palpite pra vocês aqui, vamos deixar pro pessoal do pontapé de segunda fazer o pré-jogo lá. Então, Nogueira, seu palpite, depois é o seu palpite pro jogo, rapidinho.
2x0, Fogão.
1x0, Botafogo, e segue vivo na briga pelo título.
É, eu também vou de vitória do Botafogo, apoio da torcida, eu vou de 2x1. E agora vamos falar do gigante da colina, o Vasco da Gama. Vamos todos! É, o Vasco não jogou essa semana, durante a semana. Jogou sábado passado, perdeu para o Sampaio Correia. Você provavelmente, querido ouvinte, ouviu no pontapé de segunda-feira, eles comentaram tudo sobre o jogo lá. Mas uma pauta que surgiu recentemente do Jornal Dia, tá? A notícia do Jornal Dia é que tá ganhando força internamente no Vasco uma possível volta do Diego Souza, o jogador que é responsável por mudar a história do futebol mundial, perdendo aquele gol cara a cara com o Cássio, naquele fatídico jogo Vasco e Corinthians pela Libertadores. E aí, é o jogador que provavelmente não vai renovar com o Grêmio, tem 36 anos, o Grêmio, meu Deus, o Grêmio. Enfim, ganhando força ali dentro do Vasco, ganhou também recentemente elogios do Alexandre Pássaro, que é diretor executivo do clube. Quero saber de vocês, Ana Vieira, você pode começar? É o Diego Souza, é aquilo, né? Joga demais. E o Diego Souza no Vasco, com certeza vai ter gol dele contra o Flamengo, que o cara sempre marca contra o Flamengo.
Coitado do torcedor vascaíno, né? Toda vez que a gente fala Diego Souza, Vasco, rapidamente vem na memória aquele lance contra o Cássio na Libertadores. Mas falando agora dessa possível volta do Diego Souza, do Diego Souza, pro Vasco seria um excelente negócio, sem dúvidas. Diego Souza é muito bom atacante, a gente estava comentando aqui antes do programa começar. É, tem 36 anos, tudo bem, uma idade avançada, mas é um atacante que tem faro de gol. Já marcou gol em todos os clubes da Série A, é um dos artilheiros da história, mas não sei se o Vasco teria essa facilidade em repatriar o Diego Souza, já que todos nós sabemos que é um jogador caro e para jogar na Série A seria ok, mas a gente não sabe se o Vasco vai continuar na Série B ou vai conseguir o acesso, né? Não estou sendo pessimista, mas é uma realidade, a gente não consegue ainda prever. Então, eu não sei se o Diego Souza jogaria a Série B pelo Vasco, até porque eu acredito que ele teria outras oportunidades ainda na primeira divisão. É, ainda é cedo, a gente não tem muitas informações sobre essa possível negociação, mas eu acho difícil, porém, para o Vasco, eu acho que seria um excelente negócio.
Eu acho que tudo vai depender do final do ano do Vasco, né? Se o Cruz Maltino vai subir ou se vai continuar na Série B. Inevitavelmente, eu acho que vai ter uma reformulação no elenco para 2022, né? Mesmo que o Vasco suba ou que o Vasco permaneça na Série B. E o Diego Souza, por mais que tenha 36 anos e não represente um rejuvenescimento do elenco, eu acho que para o Vasco, tanto na Série B quanto na Série A, é uma boa, é um bom nome para compor o elenco. Ele, obviamente, não chega como titular, acho que também não chega para substituir uma possível saída do Cano. Mas 36 anos, vai fazer 37 ano que vem. Eu acho que pode render ainda no Vasco, como centroavante, entrando quando o Cano não estiver disponível. E eu acho que, na mão do Fernando Diniz, eu acho que o Diego Souza pode render sim. Ainda tem muito futebol para entregar. É um jogador que vocês já falaram, fez gol em todos os times do Brasil que você pode imaginar. É um jogador que já jogou em todos os times que você também pode imaginar. Enfim, eu acho que o Diego Souza é uma boa pro Vasco, independente do que acontecer. E quem sabe até ele não consiga uma promoção, né? O Grêmio cai e o Vasco sobe. E só brincando com essa questão do gol que ele perdeu contra o Corinthians, todo mundo sabe que depois daquele gol perdido, foi ali que tudo começou a dar errado. Todo mundo sabe.
Pois é, depois disso veio 7x1, veio inúmeras derrotas, inúmeras perdas de título, mas tudo bem. começou a dar errado ali e o Corinthians foi campeão mundial graças àquele gol. Porque senão o Vasco seria campeão mundial aquele ano, tá? Por culpa do Diego, mentira, não foi por culpa dele, mas mérito, muito mérito do Cássio também. Mas o Vasco, hoje, pra você, torcedor, que tá ouvindo, no sábado, enfrenta o Curitiba em São Januário às 4h30 da tarde. O Vasco é o oitavo colocado com 43 pontos. O Curitiba líder. Ah, o Curitiba já subiu, né? Líder já na Série A com 54. O Vasco que jogou mal a última partida contra o Sampaio Corrêa. Os torcedores botaram a culpa, assim, muito na conta do Diniz. Mas aí, Zé, começando por você, seu palpite. Dá pro Vasco vencer?
Carlos, eu acho que eu vou contra a maré. Eu acho que o Vasco consegue arrancar esses 3 pontos. Acho que o Vasco consegue derrotar o Curitiba em casa. É, o Curitiba que até enfrentou o Botafogo um tempo atrás acabou perdendo também. A gente até apostava uma vitória fácil do Curitiba. E olha só como é que tá hoje, né? O Botafogo e o Curitiba estão brigando pelo título. Então é isso. Eu acho que o Vascão ganha. Ajuda o Fogão, inclusive, na briga pelo título. Então eu vou apostar em 2-1 do Vasco.
É, os dois times tropeçaram na última rodada. Inclusive o Curitiba tomou um sacode pro Cruzeiro dentro de casa. E viu o Botafogo encostar mais ainda. E aí, volto a dizer, o Botafogo tem que parar de dar mole, porque o campeonato tá na mão, dá pra ser campeão, então vamos abrir o olho. Mas, e aí, com a liderança ficando cada vez mais disputada, eu acho que o Coritiba vai pra cima e o Vasco não vai conseguir parar, mesmo jogando dentro de casa. Eu vou com o mesmo placar do Zé, mas ao contrário, 2-1 pro Coritiba.
É, o Coritiba, nos últimos 5 jogos... são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, né? É aquilo, ele abriu uma vantagem muito grande, tá ali tentando manter com um pontinho e tal. Cara, eu acho que dá pro Vasco ganhar do Curitiba sim. O Botafogo ganhou, o Curitiba escorrega. Então, cara, eu vou de 2-0 pro Vasco, tá? 2-0 pro Vasco e cobrem. 2-0 pro Vasco, vai vencer em São Januário, torcida vascaína dando show. Como sempre, chega de falar do Vasco, hora do Fluminense. Jogos, né? Sem vencer e perdeu pro Corinthians na Neoquímica Arena na última quarta-feira. Ficou assim, não dá pra perder um jogo contra o Corinthians. Tudo bem que foi na Neoquímica Arena, mas um time que quer brigar pela vaga direta na Libertadores não podia ter perdido um jogo com um confronto direto contra um time que também quer se classificar direto pra Libertadores. Com essa derrota, o Fluminense tá 7 pontos atrás do Corinthians, que é o 6º colocado. Então, pra você ver a diferença que ficou por conta dessa derrota. No momento em que o Marcão colocou os Jones, o John Kennedy, que não, e o John Arias, o Corinthians meteu o gol. É uma falha de marcação, porque o Danilo Barcelos teve que dar uma cobertura ali pro Iago Felipe, que não acompanhou o Juliano, e o Gabriel Pereira lá do outro lado meteu pro fundo da rede. Nogueira, você já vinha falando, apesar do Fluminense estar vencendo, que não vinha jogando bem. Eu lembro de você ter falado isso algumas vezes. Talvez agora seja a hora, o momento que tá sendo cobrado, porque não tá jogando bem e também não tá ganhando. Quero saber o que você achou do jogo.
Cara, a sensação que eu tenho é que a gente não fala bem do Fluminense desde que a gente começou a gravar lá no início do ano, em março. Mas enfim, vamos lá. O Fluminense entrou em campo com essa pressão de vencer a partida e jogando contra o Corinthians, que tá jogando bem, principalmente depois da chegada das estrelas aí, o Roger Guedes, o Juliano, Renato Augusto e o William, infelizmente se machucou logo nos 5 minutos do primeiro tempo. O Fluminense não vencia, né, no momento da partida, não vencia 2 jogos, sendo os 2 no Maracanã, com a volta da torcida e todos aqueles problemas de vaias e futebol ruim que a gente viu na última semana. O Fluminense caiu muito de produção, chegou a estar em 6º lugar, sonhando ali com G4, vendo a Libertadores ser realidade, mas hoje já está em 10º, correndo risco de ficar fora, então é hora de abrir o olho. A ausência do Fred nas partidas faz total diferença, nem sempre pela qualidade do atacante, mas nem pelos gols ou assistência, mas pela liderança que ele exerce dentro de campo. Sem o Fred, o Fluminense fica totalmente apático, não briga, abaixa a cabeça e aceita tudo tranquilamente. Isso fez com que o Corinthians crescesse ainda mais jogando em Itaquera. A gente sabe que o Corinthians é um time que sabe jogar, sabe chamar o jogo para cima, ainda mais jogando dentro de casa, é muito, muito superior às outras equipes. Ainda mostrando um futebol superior ao do Fluminense. Falando agora na parte técnica do time do Fluminense, o Marcão insiste em jogar com três volantes, o que todo mundo já viu que não dá certo, menos ele. O Fluminense jogando com três volantes, acaba jogando sem meio campo, sem armação, e acaba ali jogando por uma bola nos pontas para que eles possam resolver numa correria, no contra-ataque. E sem o Fred fica ainda mais difícil de sair o gol. A superioridade do Corinthians foi durante todo o jogo, mesmo terminando a partida com menos finalizações que o Fluminense, o Corinthians foi superior. O Fluminense teve boas chances, perigosas inclusive, mas não conseguiu abrir o placar. Ele pecou pelo excesso, nervosismo, como vem sendo visto já há muito tempo. E o Corinthians acabou achando ali o gol no cruzamento, que o Gabriel Pereira sozinho estava pronto para empurrar para o gol. E é isso, venceu quem jogou melhor e quem mostra um futebol dentro de campo, diferente do que o Fluminense vem fazendo.
Pois é, já são três jogos sem vencer, e o Fluminense vai pegar uma sequência de jogos complicados aí. Agora enfrenta o Atlético Paranaense, daqui a pouco a gente fala do pré-jogo, e vai enfrentar no próximo fim de semana o Flamengo. Então são jogos difíceis que é bom o Marcão começar a ajeitar o time ali para tentar sair pelo menos com um empate, quem sabe até pensar na vitória. Mas agora, torcedor, uma bomba para vocês. Aí vocês estão ouvindo a gente aí. Surgiu uma notícia lá na Espanha, do jornal Fichajes. Eu ouvi no Google Tradutor aqui, a mulher falou mais ou menos assim. Que o maior, um dos maiores e melhores laterais que eu já vi jogar, pode estar pintando no Tricolor em 2022. O Marcelo, lateral do Real Madrid, já teria um acordo para retornar ao Fluminense em junho de 2022, quando o contrato dele com o Real Madrid se encerra. Pô, cara, assim, ia ser demais ver o Marcelo jogando no futebol brasileiro de novo, cara. Mas aí, o Nogueira, Zé, não vou perguntar se é uma boa, porque com certeza é uma boa, né? Lateral, o Marcelo, qualquer time do Brasil quer o Marcelo. Mas aí, Nogueira, vou te perguntar o seguinte: com o Marcelo chegando, quem levanta a taça da Libertadores de 2022? Marcelo, Fred ou Thiago Silva, se voltar? Fala pra gente.
Rapaz, certamente é o Fred, não tem como, ele é o dono do Fluminense. Mas brincadeiras à parte, cara, sabe qual é a sensação que eu tenho dessa possível volta do Marcelo? É aquela de quando a gente, todo mundo aqui, nós três, éramos pequenos, a gente via Ronaldo, Adriano, Deco, Ronaldinho, jogando absurdo na Europa e voltando pro futebol brasileiro. Há muitos anos a gente não tem essa sensação de um grande craque voltar e jogar no Brasil, tudo bem que em fim de carreira, mas essa sensação que eu tenho com o Marcelo, com a possível volta futuramente do Thiago Silva, eu acho muito maneiro quando um craque volta pro futebol brasileiro. Pro Fluminense, seria gigante repatriar o Marcelo, sem dúvida, a gente não precisa nem dizer sobre isso. E ele poder terminar a carreira, que tá em breve, né, no time que revelou ele. Tem aquela polêmica que ele é botafoguense, será que um dia ele vai jogar no Botafogo? Mas o Fluminense é o mais cotado. Mas agora, vir sem custos, já depois do fim de contrato com o Real Madrid, seria excelente. Seria o melhor negócio, talvez, da história do Fluminense. Trazer o Marcelo, um dos maiores laterais esquerdo da história do futebol, de graça. E aí tem tudo para essa história dar certo. E ano que vem, enfim, a torcida tricolor vê o Marcelo de novo com a camisa do Fluminense, jogando no Maracanã e cruzando na final da Libertadores pro Fred cabecear e levar o título para as Laranjeiras.
Eu acho que perguntar se o Marcelo é uma boa, quase uma pergunta retórica, né? Todo mundo sabe a resposta já. O Marcelo, que tem 33 anos, ainda chega com uma idade, pelos padrões de hoje, relativamente boa, ele ainda consegue render bastante no futebol brasileiro. Cara, eu vou falar que o Marcelo foi o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. Eu não vi Roberto Carlos, não sou dessa época, mas eu acho que o Marcelo é um lateral que vai ser difícil achar no futebol brasileiro, para a seleção brasileira, nos próximos anos. É um lateral muito técnico e sempre teve aquela pergunta, pô, será que ele pode jogar no meio campo? Eu acho que no Fluminense ele pode talvez até tentar jogar no meio campo. Confesso que eu não sei se dará certo, a gente tem um exemplo recente do Daniel Alves, que foi um fiasco no meio campo. E com o Marcelo só teria uma dúvida que é com relação ao salário. Se ele vier dentro dos custos que o Fluminense pode pagar, cara, vai ser um excelente negócio, sem sombra de dúvida. O Marcelo, assim como já vem falando aqui há um bom tempo sobre jogadores que atuaram a vida inteira na Europa e voltam pro futebol brasileiro, ou até que estão vindo em baixa na Europa e voltam pro futebol brasileiro, o Marcelo sobra no Brasil, mas sobra muito. Bem para disputar bola de prata da lateral esquerda, que vai tornar na lateral esquerda. E falando até sobre essa questão de o cara atuou na Europa, voltou pro Brasil, eu acho que o Fluminense tem o melhor exemplo disso, que é o Fred. O Fred surgiu muito bem no América Mineiro, foi para a França. A verdade é que nunca se firmou de fato na França como titular, como um destaque. Foi jogador mais jovem a jogar uma Copa do Mundo, é verdade. Mas nunca foi o destaque, não chegou a ser, por exemplo, que o Ronaldo foi na Europa, longe disso. Só que o Fred volta pro Fluminense e vira o que virou, né? Um dos grandes ídolos recentes da história do Fluminense, não o maior ídolo da história recente do Fluminense. Então, é como o Nogueira adiantou. Se o Marcelo vier de graça dentro do que o Fluminense pode pagar, se não for comprometer a saúde financeira do clube, é um dos melhores negócios da história do Fluminense.
A gente fica vendo, eu falo muito pelo Felipe Luiz, cara. O Felipe Luiz jogando na lateral, ele é diferente. Ele já tá mais velho, já não corre tanto. Mas, cara, é muito técnico. Ele sabe o momento certo de dar bola. Ele não corre à toa. Então, o Felipe Luiz não tem a mesma habilidade que o Marcelo tem. E nem o Daniel Alves, que foi jogar no meio, também não tem nem perto a habilidade que o Marcelo tem com a bola para dar um passe ali, tentar uma bola enfiada, um drible. Eu acho que o Marcelo no meio de campo ia funcionar muito bem. Eu acredito que iria funcionar bem. Mas na lateral, eu também acredito, pô, o Marcelo é diferente, cara, não tem como. Rende no ataque, no gol, bota ele no gol, cara. No gol ele vai render também. Então, se chegar, se confirmar isso aí que o jornal lá espanhol falou, cara, vai ser demais ver o Marcelo jogando de novo no Brasil.
Ô Zé, pô, cara, você tá de brincadeira falar que o Marcelo pode jogar no meio-campo do Fluminense, né? O torcedor tricolor não aguenta mais ver Danilo, Barcelos e Gigi no lateral e você quer dizer que o Marcelo pode jogar no meio-campo? Tá de brincadeira, né? E qual, já que você comentou do Fred na Europa, no Lyon, é só pra lembrar que o Benzema foi reserva do Fred, tá? Só isso mesmo. Podemos seguir já o programa.
Ih, mano, aí ficou feio. Aí ficou feio pra mim. Mas sobre o Marcelo, pô, o grande sonho dele sempre foi estar no meio-campo, né? Então, eu acho que é bem capaz dele atuar ali no meio-campo do Fluminense. Mas eu fico com o pé atrás, até como você já falou aí, a lateral esquerda do Fluminense não anda muito boa assim, mas pode acontecer. Só fico com o pé atrás por conta desse passado recente do Daniel Alves. E eu queria acrescentar, mas o Carlos já acabou falando, que pô, o Marcelo, no auge, foi muito melhor que o Felipe Luiz, mas muito, não tem comparação. Eu acho que o Marcelo, mesmo estando em baixa na Europa, hoje que ele está, ele sobra no futebol brasileiro e pode sobrar muito mais do que o Felipe Luiz já sobra hoje. Muito mais.
Ô Nogueira, pra gente encerrar o assunto Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta. Digamos que o Marcelo chegue pra jogar na lateral esquerda. Sabendo que o contrato dele só se encerra em junho de 2022, torcedor tricolor vai aguentar o Egídio e o Danilo Barcelos até junho de 2022?
É impossível. Não existe torcedor que aguente Egídio e Danilo Barcelos na lateral por mais uma temporada. O Egídio deve sair aí no final do ano, graças a Deus já tá na hora dele. Em breve o Danilo Barcelos vai embora também. Bota aí o sub-15, sub-13 na lateral esquerda que tá ótimo.
Mesmo se o Marcelo não vier, eu acho que o torcedor do Fluminense não aguenta mais.
Com essa aspa, graças a Deus o Egídio vai embora no final do ano, que a gente passa pra falar sobre o Atlético Paranaense e Fluminense, que se enfrentam domingo às 4 da tarde lá na Arena da Baixada. Fluminense, décimo colocado, 33 pontos. Furacão, oitavo colocado, com 34 pontos. Mais um confronto direto por uma possível vaga na Libertadores. Zé, vou começar por você. Quem ganha?
Bom, já falei aqui hoje que o grande acerto do Cuiabá no Brasileirão foi ter demitido o Alberto Valentim, né? Que hoje é técnico do Furacão, do Atlético Paranaense. Então, eu acho que o Fluminense ganha essa partida e ganha com... retoma uma vitória, né? Volta a vencer o brasileiro Eu acho que o Tricolor Carioca vence o Tricolor Paranaense por 2-1.
É, tá na hora do Fluminense encontrar o caminho da vitória. Já são 3 rodadas sem vencer. E o pior de tudo é sem fazer gols. O Atlético jogando em casa é um time forte, mas empatou com a Chapecoense aí na última rodada. Última colocada. Mas para essa partida eu vou apostar na vitória do Fluminense por uma goleada de 1-0 e com gol de pênalti. Cravei aqui.
Eu vou de vitória do Fluminense, vai. Vou botar vitória pro Tricolor Carioca agora, porque vai ser um jogo difícil, porque lá no tapetinho, complicado jogar contra os caras, né? Então eu vou de vitória do Fluminense. Então eu acho que vai ser... na Arena da Baixada, cara. 1-0 Fluminense. Vai, de olho fechado e não vou mais falar sobre isso. Então, gente, chegamos, infelizmente, a mais um final do Pontapé de Sábado. É sempre muito bom gravar esse programa. A gente não gravou semana passada por conta de final de período, complicado. Todo mundo tem seus afazeres, trabalho. E quando vai chegando o final de período, é mais complicado da gente conseguir gravar. Mas hoje estamos aqui com todo o amor, todo o carinho do mundo. Nogueira, seu recado final, meu querido.
Mais um encerramento de programa, mais uma frase que eu venho dizer: tudo que é bom dura pouco. E agora é a hora da gente se despedir de vocês, ouvintes. Mas fiquem tranquilos, porque toda semana nós estaremos de volta. É isso mesmo, a gente sempre volta. Valeu, Zé, valeu, Carlos. Abraço.
É nóis, Nogueira. Até semana que vem. Ô, Zé, até a próxima, querido. Seu recado final.
É isso aí. Vamos repetir o que o Nogueira falou: tudo que é bom dura pouco. Acabou aqui mais um pontapé. Muito obrigado ao Nogueira, muito obrigado ao Carlos por essa parceria aqui espetacular desse trio que o Brasil aprendeu a amar e respeitar. Obrigado também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de estar aqui na Audioativo. E falando que daqui a uma semana, daqui a 7 dias, nós 3 estaremos de férias. Então, se preparem que nós 3 vamos aqui estar enchendo o saco de vocês mais uma vez aqui no Pontapé. É isso, obrigado ouvinte que nos acompanhou até aqui. Até sábado que vem para mais um Pontapé Inicial.
É isso aí, Zé. Eu espero estar de férias, espero conseguir entregar meu último trabalho até sexta-feira, porque a data dele é até o dia 28 de outubro, mas isso não vem ao caso. Muito obrigado, queridos ouvintes, por mais um programa. Você que está ouvindo aí na sua casa, no computador, no telefone, no rádio. O que mais a pessoa escuta? Não sei. Você está ouvindo aí? Muito obrigado para você. Está ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Muito obrigado para você também. Eu sou Carlos Azevedo, apresento e edito o programa. Muito obrigado também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. Até a próxima. Semana que vem estaremos aqui novamente. Esse trio de 3 do Brasil aprendeu a amar e respeitar. Valeu, rapaziada. Até a próxima.